Olá, muito boa noite. Diversas igrejas cristãs de tradição protestante, anglicana ou ortodoxa começaram em 1910 a trabalhar pela unidade entre aqueles que seguem o Evangelho de Cristo. Inicia-se hoje a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, temática que vai preencher os minutos que se seguem na companhia deste programa da Igreja Católica Apostólica Romana. A diversidade não confunde, mas a divisão só desconstrói. A sociedade precisa de sinais, como a união e o testemunho, conforme nos diz hoje o padre Rui Bernabé no seu Dia Positivo.
Estamos a começar mais uma semana dedicada à unidade entre os cristãos. A diversidade nunca me fez confusão, já a divisão é outra conversa. É que a primeira pode até enriquecer, mas a segunda só desconstrói. Quando falamos de divisão, falamos de algo que sem dúvida enfraquece a presença e a expressão daqueles que acreditam, junto dos que são indiferentes ou não acreditam mesmo. E se formos ver bem as coisas, até é um contrassenso. Foi o próprio Jesus Cristo que desejou que fôssemos um, como Ele e o Pai eram um. Julgo que é a responsabilidade dos cristãos darem, ainda mais no mundo em que vivemos, um testemunho seguro, sério, concreto, de unidade, de tolerância, de compreensão e de vontade de mútua aprendizagem. A sociedade precisa desse sinal e, no fim de contas, como diz o lema desta semana, recuperando o Evangelho de Lucas, nós é que somos as testemunhas.
Qualquer facto do presente só é compreendido no seu todo com a análise do passado. No início da semana de oração pela unidade dos cristãos, tentamos perceber melhor onde tudo começou. O professor Borges de Pinho dá o seu contributo nesta reflexão e explica a importância da Semana Ecuménica ao longo dos tempos.
A pré-história e a história efetiva da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos é aqui descodificada.
A Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos tem uma longa história que nós podíamos dividir em dois aspectos, eu diria a pré-história e a história efetiva. Quando digo pré-história, digo a sensibilidade que levou, na sequência das rupturas entre os cristãos, nomeadamente após a Reforma Protestante do século XVI, que levou cristãos isolados a pensarem no problema da unidade, no desafio que representava para a consciência cristã e, portanto, levou-os também a rezar e a pedir que se rezasse pela unidade. A história propriamente dita normalmente é associada ao nome de um pastor episcopaliano dos Estados Unidos, portanto anglicano, que deu um novo impulso a iniciativas de oração pela unidade que já existiam, isto já no início do século XX, Paul Watson. Foi um impulso que sedimentou, deu a expressão a algo que pontualmente já existia, nomeadamente em comunidades não católicas, ou se quisermos, protestantes, muito ligadas a um certo atenção à Bíblia, uma outra vez também àquilo que se chamou historicamente o pietismo, no sentido de uma certa exigência de renovação espiritual.
O impulso estava dado e o ecumenismo tornava-se uma realidade, essencialmente no seio da Igreja Protestante.
É preciso recordar que o movimento ecuménico moderno começou praticamente no seio do protestantismo. Por um lado, porque no protestantismo se sentia de forma muito direta a divisão e a fragmentação do cristianismo tradicional. Por outro lado, porque o século XIX, sobretudo, foi um século de grande expansão do protestantismo em termos missionários e isso levou a que a experiência de divisão no seio protestante tornasse, nomeadamente, cristãos anglicanos mais sensíveis para o problema ecuménico em si mesmo.
o professor Borges de Pinho lembra ainda o novo sentido dado ao ecumenismo já no século XX.
Por volta dos anos 30, 40, há um padre francês, o padre Couturier, de Lyon, que deu um grande impulso precisamente a este oitavário de oração para a unidade dos cristãos, dando também um novo sentido, isto é, não apenas uma unidade espiritual, mas no sentido que os cristãos rezassem pela unidade tal qual Jesus a quis, tal qual Deus a quer.
Para o tema desta semana de 2010, o professor catedrático deixa o seu desejo.
Olhando bastante para o tema de missão e unidade, formularia o desejo de que nós fôssemos capazes de não confundir atividade missionária com proselitismo. Quer dizer, atividade missionária é aquilo que é natural na nossa fé, que é, nós sabemos, a fé é um dom de Deus que nós recebemos e que é para transmitir e testemunhar aos outros. E nesse sentido, todo cristão é missionário. Mas não confundo isso com uma atitude proselitista, quer dizer, de fazer com que logo o outro, o protestante, o ortodoxo, entre na Igreja Católica. Quer dizer, uma coisa aí é nós anunciarmos o Evangelho, o mesmo Evangelho, na nossa visão, na nossa sensibilidade, na nossa experiência, mas deixar a Deus também aquilo que a Deus pertence, isto é, que Deus toque o coração das pessoas.
Com esta reflexão histórica e teológica da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, nasce em cada um o entendimento do ecumenismo e o desafio da abertura à união é lançado.
Acreditando em Cristo Jesus e seguindo a sua palavra, todos nos tornamos as suas testemunhas, como é cantado no CD ecuménico, Encontrei o Teu Olhar.
O Senhor ressuscitou, vencendo a morte na cruz. Nossa esperança está nele, é o nosso Salvador.
Chegou a dor e a outra fé. Tudo é realidade, o reino novo e amor.
O resultado mais significativo do ecumenismo das últimas décadas e, inclusivamente, o mais gratificante, não são os vários documentos, mas a fraternidade reencontrada. O facto de que conseguimos redescobrir-nos como irmãos e irmãs em Cristo, que aprendemos a estimar-nos uns aos outros e que, em conjunto, empreendemos o caminho rumo à plena unidade. É com as palavras do Presidente do Conselho Pontifício para a Promoção da Unidade dos Cristãos que nos despedimos. Tenham uma muito boa noite e votos de uma vida feliz.